Participação de Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Guten Morgen, Flávio.
Guten Tag, Guten Morgen para vocês aí. Bom dia, boa tarde, tudo junto.
Então vamos lá. Flávio, vamos falar aqui da reunião do G7, né? Terminou aí um fiasco, né? O Trump se retirou, não assinou documento final e depois saiu batendo a porta na cara do primeiro-ministro do Canadá.
Nossa, foi uma coisa muito constrangedora, né?
Sim.
Inclusive, é uma foto que está sendo divulgada largamente na internet, que foi tirada pelo fotógrafo oficial da chanceler Angela Merkel, né? Onde estão os representantes dos outros países, todos debruçados em cima de uma mesa, olhando meio furiosamente para o Trump, que está sentado numa cadeira e que está olhando desafiadoramente para eles também, né? Realmente foi um fiasco, porque... primeiro, o documento da conclusão final já tinha sido acordado entre todos quando houve essa rusga entre o Trump e o primeiro-ministro canadense, que era o anfitrião, Justin Trudeau, né, provocada pela questão da guerra fiscal que os Estados Unidos estão fazendo em relação até mesmo a seus aliados, né? Porque o que aconteceu foi que Trump aumentou, na verdade, os impostos sobre a importação de alumínio e aço, coisa que afeta diretamente o Canadá, afeta diretamente os países aliados aqui na Europa do Ocidente, afeta também o México, né, além de outros produtos que ele quer sobretaxar para proteger o mercado interno norte-americano. Agora, com relação ao Canadá, ele havia feito uma isenção que ia até 1º de junho e que caiu, né? Portanto, a taxação passou a incidir também sobre as importações vindas do Canadá. Aí, no seu comunicado final sobre o encontro, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, terminou a sua fala dizendo que essa sobretaxação imposta pelos Estados Unidos era um insulto. E o Trump não gostou. E aí então deixou de assinar o documento final, bateu a porta na cara do Trudeau, escreveu no Twitter acusando de traição. Assessores de Trump também falaram que o Trudeau era irresponsável e que era um traidor e que não sabia fazer política internacional, era alguém com quem não se podia confiar. E o Trump deu como desculpa para sua atitude dizer que ele... estava indo para Singapura para se encontrar com o Kim Jong-un e ele não podia chegar lá numa posição de fraqueza, quer dizer, que como alguém levando puxão de orelha de um país como o Canadá. Agora, o fato é que Trump está brigando com todo mundo, quer dizer, ele já brigou com os europeus aqui, seus aliados, inclusive, está brigando com o México, coisa que, aliás, está favorecendo a candidatura de esquerda do López Obrador à presidência, e agora também está com essa briga, esse bate-boca com o Canadá. Esperemos, em todo caso, que pelo menos uma das medidas que o G7 tinha acordado, né, não caia por terra também, que era uma concessão, não sei qual é a divisão entre os países, de 3,8 bilhões de dólares para promover o ensino de meninas, né, e moças nas escolas, como uma maneira de tentar promover a igualdade entre homens e mulheres no emprego, na educação, etc., né? Um outro ponto também que serviu assim de atrito foi que faz 4 anos o G7 suspendeu a participação da Rússia, no que era então o G8, né, por causa do que eles consideraram indevido a reanexação da Crimeia da Ucrânia por parte da Rússia. Lembrando que a Crimeia era Rússia. Até hoje ninguém entendeu por que, nos anos 50, Nikita Khrushchev, então primeiro-ministro da União Soviética, cedeu a Crimeia para a Ucrânia. Ninguém entendeu por que ele fez isso. Mas aí, depois, agora... durante os últimos eventos envolvendo até a guerra civil na Ucrânia, a Rússia simplesmente reanexou a Crimeia, parece que com apoio, inclusive, da população local. E o Trump propôs que a Rússia fosse readmitida transformando o G7 mais uma vez em G8. Né? Agora, de todo modo, ficou essa impressão assim, clara, né? O G7 ficou desarticulado, já é um organismo que perdeu muito da importância que tinha. Né? E agora, com essa saída intempestiva do Trump, mais uma vez rompe com seus parceiros, já houve o caso anterior do Acordo de Paris sobre o clima, já houve também o caso anterior do Acordo sobre o Programa Nuclear do Irã, né? Isso está transformando os Estados Unidos num pária na diplomacia internacional. Quer dizer, um gigantesco pária, uma espécie de transatlântico que não pode ser deixado, não pode passar desapercebido. Né? Mas que Trump está se isolando, está, e isso paradoxalmente vem favorecendo a tradicional adversário dos Estados Unidos, a Rússia, né, no cenário internacional.
Perfeito. Agora, Flávio, você já, né, falou que o Trump, né, deve se encontrar, né, amanhã em Singapura, uhum, com o Kim Jong-un. O que a gente pode esperar desse encontro?
Olha, primeiro eu te vou falar de alguns números aqui. Veja só, há atualmente em Singapura, né, que é um... Singapura, na verdade, é um arquipélago, não é? Na Ásia, que são mais de 60 ilhas, entre elas a própria ilha de Singapura, que é onde funciona a capital desse conglomerado de ilhas que se tornou um país independente. Né? Lá estão já 2.500 jornalistas para cobrir o encontro que se realiza amanhã. Além disso, o próprio governo de Singapura disse que o encontro dos dois, Kim Jong-un e do Trump, vai custar aos seus cofres a bagatela de 11 milhões de libras esterlinas. Quer dizer, algo como 13 ou 14 milhões de euros, né? Portanto, quase 50 milhões de reais, né? Em medidas de segurança, hospedagem, etc. Por que Singapura foi escolhida? Porque é um país que mantém relações diplomáticas tanto com os Estados Unidos quanto com a Coreia do Norte. Então, era uma espécie de facilitação, digamos assim. Isso facilitava o encontro. Ele vai se dar num hotel chamado Capella Hotel, que na verdade é uma ilha que serve de um balneário, chiquésimo, enfim, em Singapura, né? E eles vão se encontrar nesse hotel. O que esperar? Olha, na melhor das hipóteses, nós teremos a deflagração de um processo realmente de desnuclearização da Península da Coreia, o que vai envolver também, evidentemente, o futuro da Coreia do Sul, né? E um progressivo levantamento de sanções econômicas contra a Coreia do Norte. Aí existe um nó, porque os Estados Unidos falam numa desnuclearização completa, de uma vez por todas, como condição para começar a levantar as sanções, enquanto que a Coreia do Norte fala num processo recíproco. Quer dizer, a cada passo que ela der, e já deu alguns, na direção da desnuclearização, a Coreia do Norte gostaria de ver, assim, um levantamento cada vez mais progressivo dessas sanções econômicas. Né? Então, há que resolver essa queda de braço, né? E muito vai depender da disposição desses dois líderes. Bom, um outro desdobramento positivo seria abrir espaço para o estabelecimento de uma paz definitiva na Península da Coreia. Lembrando que a guerra entre as Coreias, que envolveu também de um lado os Estados Unidos, de outro lado os aliados da Coreia do Norte, China e Estados Unidos, a guerra não terminou oficialmente. O que existe é um armistício. Né? Então, a Moon Jae-in e Kim Jong-un, Moon Jae-in, o presidente da Coreia do Sul, já falaram nesse processo de chegar a uma paz duradoura, né? Definitiva e duradoura. Então, isso também poderia ser um desdobramento positivo. Não sabemos, isso vai depender muito desse primeiro encontro. O Trump declarou que já no primeiro minuto ele vai saber, mas sabe que o Trump é tipo John Wayne, né? Atira primeiro para verificar o que aconteceu depois. Ele disse que já no primeiro minuto ele vai saber se houve realmente, se vai haver frutos nesse encontro ou não. Vamos ver o que acontece. Agora, há um efeito colateral nisso que é muito importante. Tradicionalmente, a mídia mainstream, a dominante no Ocidente, pinta Kim Jong-un, da Coreia do Norte, como alguém que não é confiável, alguém que é exótico, um ditador meio anacrônico, etc. Né? O que está transparecendo agora é que Kim Jong-un, na verdade, ele até o momento, ele jogou as jogadas certas. Ele, já a realização do encontro é uma vitória para ele. Né? É a primeira vez que um representante da Coreia do Norte, não representante, mas que o líder da Coreia do Norte e dos Estados Unidos vão se encontrar face a face, frente a frente. Portanto, ele está deixando de ser simplesmente essa figura exótica e anacrônica que a mídia quer fazer crer que ele é, né, para aparecer como alguém responsável e realmente um global player, digamos, né, na cena diplomática. Então ele está ganhando pontos sobre Trump, inclusive que aparece cada vez mais como intempestivo, como às vezes sai batendo a porta na cara dos outros, insulta-o. Foi não só o primeiro-ministro do Canadá, ele era o ministro anfitrião, quer dizer, sabe, era o país que estava recebendo o encontro do G7. Então, foi um gesto realmente, assim, muito desagradável por parte do presidente Trump. Né? E Kim Jong-un, ao contrário, ele vem agindo com grande desenvoltura na frente diplomática. Ele se encontrou com Moon Jae-in, da Coreia do Sul, visitou o presidente da China já por duas vezes, né? Vai se encontrar com Vladimir Putin e até Bashar al-Assad, da Síria, está prometendo visitar a Coreia do Norte. Portanto, ele está aparecendo realmente como o protagonista de um sucesso diplomático até o momento. Vamos ver, como eu disse, o que vai se concretizar amanhã.
Certo, agora vamos falar aqui das crises, né, tanto de imigrantes, refugiados, né, na Itália e na Dinamarca, né, Flávio?
É, a semana abriu com essas notícias aqui, né. Primeiro, na Itália, né, há um navio chamado Aquarius, que está detido no Mediterrâneo, porque as autoridades italianas não deram permissão para ele aportar. A bordo estão 629 pessoas, refugiados, de variada procedência, sendo que pelo menos um pouco mais de 100 deles são menores desacompanhados e há também algumas mulheres grávidas. A Itália sugeriu que ele se dirigisse a Malta, uma ilha do Mediterrâneo que é um país independente. Malta disse que não tem nada a ver com esse assunto e se recusou a receber o navio. Alguns prefeitos do sul da Itália, inclusive de Palermo, capital da Sicília, se dispuseram a receber o navio, afrontando o governo italiano, o novo governo de direita, né, da Lega, antiga Lega Nord, e do Movimento Cinco Estrelas. Inclusive com declarações já do primeiro-ministro Giuseppe Conte, de Matteo Salvini, que é o ministro do interior, portanto encarregado das questões de segurança, agressivas contra o navio e os refugiados que lá vêm vindo. Né? O prefeito de Palermo disse que se dispõe a receber o navio. Entretanto, isso é uma declaração mais de princípio, porque para ele receber o navio, ele precisa realmente do concurso da Guarda Costeira Italiana, que orienta o navio, tem rebocadores, etc., para ele poder aportar. Né? Mas há um impasse que está lá colocado. Vamos ver, é a primeira atitude concreta, digamos assim, do novo governo italiano na direção de barrar a ida de imigrantes, refugiados para a Itália. Já na Dinamarca, a crise é outra. A Dinamarca tinha uma tradição liberal muito grande, mas com o crescimento da extrema-direita, inclusive partidos de centro, ou tidos no espectro europeu aqui de centro-esquerda, como o Partido Social Democrata, tem havido uma progressão das medidas contra muçulmanos. Então agora, por exemplo, o parlamento dinamarquês aprovou a proibição do uso da burca em público. Né? Apesar de que o número de muçulmanas que usam burca na Dinamarca seja muito pequeno. Então foi uma lei feita para algumas, pelo que eu li, que vai atingir de frente várias dezenas de pessoas, digamos, mas não mais que isto. Né? Agora, é uma medida realmente que todas as organizações de direitos humanos condenam essa medida, porque essas organizações dizem que essas medidas, elas, ao invés de protegerem as mulheres, elas aumentam o seu isolamento, porque elas não vão deixar de usar burca. O que vai acontecer é que elas vão deixar de sair na rua, em público, né, e vão ficar mais isoladas ainda. Além disso, há outras medidas também. Então, por exemplo, o Ministério da Imigração da Dinamarca recomendou aos muçulmanos e muçulmanas, agora durante o mês do Ramadã, né, que é o Ano Novo Muçulmano, em que eles jejuam, né, fazem jejum durante o dia, só pode comer antes e depois do pôr do sol, antes do nascer do sol e depois do pôr do sol, ele recomendou que tirassem férias para evitar chamar atenção e haver atritos, confrontos com o restante da população dinamarquesa. Além disso, existe uma... Eu não sei como é que vai ficar com o povo judeu isso também. Existe a proposta de uma lei no parlamento da Dinamarca que proíbe a circuncisão. Isso é um problema, porque a circuncisão, além de ser um ritual religioso, muitas vezes é uma imposição higiênica também, né? Para quem, os homens que padecem de problema de fimose, né? É conhecido que pode provocar irritação, pode provocar inflamação, até infecções, né? É necessário fazer, embora não como ritual religioso, mas é obrigatório fazer uma circuncisão para aliviar, né, o drama dessas pessoas. E também, além disso, devemos lembrar que, além de ser praticado pelos muçulmanos, a circuncisão é praticada também pelo judaísmo. Então vai ficar uma situação muito complicada. E, por último, existe uma determinação do governo de que nas creches oficiais, uma vez por semana, pelo menos, como proteína, deva ser servido unicamente carne de porco, que os muçulmanos não comem. Né? Então as crianças muçulmanas vão padecer, vão ficar com fome nesse dia, não sei como é que eles vão fazer, vão levar pãozinho de casa, sei lá o que vão fazer. Mas tudo isso está cercando a população muçulmana da Dinamarca de uma extrema insegurança, e eles estão começando a reclamar desse atrito crescente dirigido contra eles, que eles consideram como uma discriminação, né? E estão dispostos até, eventualmente, eu imagino, as organizações, inclusive não só muçulmanas, mas organizações de direitos humanos, a levar o caso às cortes da União Europeia.
Tá certo, Flávio. Olha, muito obrigada aqui por toda a sua análise. Absurdos, né? Continuam absurdo acontecendo aí, extrema-direita está passando, inclusive, aqui nos canais fechados, né? Falando sobre a arquitetura da destruição, não é isso, Glauco? É, né? Uhum. Falando sobre Hitler, eu estou impressionada, né, enfim, com esse documentário, e a direita aí voltando em plena carga, né?
Com toda a força em vários países, né? Inclusive aqui na Alemanha, quer dizer, tem esse novo partido, relativamente novo, Alternative für Deutschland, que, embora jovem, digamos assim, entrou no parlamento e já é o terceiro partido em matéria de representação no parlamento alemão, né? Logo atrás apenas da União Democrata Cristã e União Social Cristã, da chanceler Angela Merkel e do Partido Social Democrata. Mas ele superou em votos em parlamentares os Verdes, a Linke, né, e o FDP liberal também. Então é preocupante esse quadro aqui na Europa, sim.
Perfeito. Tá certo, Flávio. Um abração para você e excelente semana.
Grande abraço e boa semana para todas e todos aí.
Obrigada. Falamos aqui com Flávia Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha.